bem, senhoras e senhores? Estamos aqui nessa live semanal. Hoje é dia, não sei que dia hoje, 12 de dezembro, numa segunda-feira. Nossas lives normalmente eram nas quartas, mas que agora estão vindo para segundas e que agora também vão estar em formato de podcast. Eu já coloquei as duas primeiras lá no Spotify, no Apple, em vários outros podcasts, e vou continuar colocando. Boa noite aí, galera que tá entrando, e vou continuar colocando essas lives como podcast em todos os distribuidores de podcast aí, não sei se é assim que chama, enfim, os apps de podcast. É o seguinte, vou chamar o Eduardo aqui pra gente começar nossa live pra falar de economia, de finanças, de investimento. Nossa live semanal tá começando agora, vamos lá. Eduardo, onde está você? Edu Horta. E já chamei. Papá.
Fala, Luiz. Boa noite, e aí, pessoal, doutor? Tudo bem?
Só consigo ver do seu nariz pra cima.
Eu tô me vendo enquadrado aqui. Sempre com algum probleminha aqui na minha live, né?
Baixa. Aí, agora sim, garoto. Agora sim, agora a coisa ficou. Muito bom.
Tudo bem, por aí, como é que tá?
Tá tudo tranquilo, né? Estamos aqui na luta diária. Galera, é o seguinte, semana passada a gente não fez live por infinitos motivos, teve o Jogo do Brasil, teve um tanto de coisa aí, a gente ia fazer a live na sexta, acabou que na sexta não rolou, e aí eu combinei com o Eduardo aqui, a gente está mudando a live para segunda-feira, oficialmente toda segunda, provavelmente às 7, mas hoje exclusivamente às 8, porque eu tinha uma reunião às 7.
Isso mesmo, é isso, mas Eduardo? A gente vai manter 7 horas da noite, tá?
Corretíssimo. Teve já uma pergunta aqui, mas antes, fala um pouco sobre o aumento do salário mínimo, que por sinal não foi aumento real. Tá, eu vou falar disso, vou deixar isso pro final, mas acho que tem dois temas aí. Boa noite, meu patrão, tudo bem? Tem dois temas aí, Eduardo, que eu acho que seria bom a gente discutir. Três, né? Mas eu vou começar focando nos dois principais. O primeiro foi, hoje a gente teve a diplomação oficial do Lula e do Alckmin, né, como resultado aí das eleições, oficialmente declarado. Não que eu fosse haver alguma mudança, mas, enfim, existia essa expectativa aí, foi um evento lá, enfim, teve alguma coisa na fala, não sei se você acompanhou o discurso, eu acompanhei, alguma coisa na fala dele que apontou com relação a alguma coisa sobre a economia, etc. A gente pode pegar alguma coisa aqui, se houve algum ponto. E teve semana passada que a gente não chegou a comentar em live, que foi o apontamento aí do Fernando Haddad como o futuro ministro da Fazenda. Lembrando que hoje a gente tem um ministério, que é o Ministério da Economia, que era, até 4 anos atrás, Fazenda e Planejamento, e mais um tanto secretaria, e o Bolsonaro uniu como Ministério da Economia, um super ministério, posto Ipiranga, Paulo Guedes, e agora o Lula já disse que vai
voltar o cara
dividir de novo. E, então, o Haddad, ele assume a parte da Fazenda, o que quer dizer que vão ter outros ministros que vão ser anunciados aí, pelo menos mais um, no planejamento, então tem essa expectativa. Né? Então acho que tiveram essas duas notícias, e talvez sejam as duas para a gente começar aqui e trocar uma ideia. Eu queria ouvir um pouquinho de você, o que você achou sobre tanto o discurso da diplomação, quanto o nome Fernando Haddad.
Bom, eu acho que foi uma semana intensa para a gente botar em prática boa parte do que a gente falou semana passada, né, Luiz? Como é que... como é que as especulações acabam afetando o mercado. Lembrando que minha ótica aqui sempre vai ser muito mais para o lado dos investimentos, deixa a parte de economia muito bem falada com você. E o que a gente está vendo é exatamente o que a gente falou semana passada. Desde que o Haddad foi confirmado, o mercado acabou tendo uma aceitação um pouco ruim do nome, ainda que fosse muito esperado, mas o mercado esperava um nome técnico. Eu acho um pouco de pretensão querer que a gente tenha um governo de esquerda, um governo que está voltando, vamos falar só do Lula, após 8 anos tendo um governo totalmente direcionado aos interesses dele e que fosse diferente agora. Então, eu acho o nome do Haddad totalmente coerente, que eu não estou fazendo julgamento de bom ou ruim, só acho que é um nome coerente com o que se esperava, mas o mercado queria que viesse um nome um pouco mais técnico, então ele teve uma aceitação ruim. E os outros nomes que estão sendo ventilados, aí a gente entra um pouco, tanto no discurso hoje, quanto nos nomes que estão sendo ventilados. Hoje a Bolsa ela começou um pouco de lado, mas ela despencou depois ao longo do dia, enquanto a gente estava vendo a posse e as especulações. E o nome do Mercadante para assumir o BNDES
Mercadão.
foi muito mal aceito, porque o mercado teme que a gente volte ao que era no passado, com o BNDES fomentando apenas os grandes negócios.
As campeãs
Exatamente.
nacionais, né?
Exatamente.
As
Sai um
campeãs
pouco
nacionais.
do fomento realmente. Eu tenho falado isso há algum tempo aqui, e hoje eu estava numa discussão agora com um parceiro meu sobre como que as especulações afetam o mercado. E ele falando de uma forma muito preocupada, é que esse governo está levando o país para um direcionamento ruim, e que o mercado está mostrando isso. E a minha posição é que não, é que o mercado, ele especula, o mercado ele antecipa na especulação para a gente ver realmente o que vai acontecer. Então, uma informação técnica aqui, que os grandes gestores, eles diminuíram mais de 50% a posição em renda variável Brasil, tá? Se você pegar SPX, se você pegar JP Morgan, JP Morgan, outros grandes gestores, eles vêm diminuindo a posição. E
Tá, o que isso quer dizer na
quer dizer,
prática?
boa,
Só para
boa.
explicar para a galera, né? Na prática, o pessoal
Os
grande que tem
grandes
dinheiro não está
gestores, os
apostando mais
grandes
tanto em bolsa
fundos
por
de
enquanto.
investimento, as pessoas que controlam os grandes fundos e escolhem quais são os ativos que vão compor aqueles fundos de investimento, eles estão optando por sair de uma posição de Bolsa Brasil nesse momento e distribuir entre outros ativos. Isso, em grande parte, acaba mostrando o que a gente está vendo na Bolsa, essas quedas mais fortes. E com isso eles dão a demonstração que eles estão muito preocupados com os caminhos que estão sendo tomados, tá?
E lembrando, né, Eduardo, só um ponto aqui, queria deixar esse ponto, você vai me concordar ou discordar aqui com o que eu vou falar, mas para as pessoas que estão assistindo e estão ouvindo depois, quem mexe na bolsa, a bolsa subiu, a bolsa caiu, não é o influenciadorzinho ali que você está escutando, ou a gente aqui que investe, mesmo que seja milhões de reais, né? Quem mexe na bolsa no dia a dia são os grandes fundos e grandes gestores que operam bilhões de reais aí, enfim, né? Em volumes altíssimos. Esses aí são as pessoas que de fato fazem diferença no dia a dia da
Absolutamente.
bolsa, não é
A
isso?
gente tem até uma expressão, que é que a gente é sardinha, tem que ir atrás de tubarão. E nunca tentar
É isso aí.
nadar na frente dele, porque você acaba engolido. E se você pensar que a Bolsa Americana, um ponto que eu venho falando aqui também, é muito maior que a nossa, que o investidor, pessoa física, ele tem já o hábito de fazer um investimento de longo prazo em bolsa, onde a bolsa costuma dar um retorno real, coerente com as empresas ao longo dos anos. Aqui também tem um pouco disso, mas lá é mais forte. Ainda assim, o investidor, pessoa física, não tem a menor força para conseguir mudar o rumo da bolsa. Quando o investidor, pessoa física, ele tem alguma relevância na bolsa, é o que a gente chama que a bolsa está muito sem liquidez. Tá? Ou seja, os grandes não estão entrando, não estão mexendo, a movimentação é muito pequena, e a gente consegue ver pela própria movimentação do dia que ela foi ínfima. Isso acontece um dia ou outro, tá? A gente não tem uma movimentação estrutural feita a partir de pessoas físicas ou de pequenos investidores, pequenos fundos. Assim, são realmente os grandes fundos, os fundos de pensão, os grandes gestores com bilhões e bilhões, tá? Nós estamos falando disso.
E deixa eu te perguntar, essa galera que te tirou aí, sei lá, 50% de bolsa, etc., é uma realocação interna no Brasil, ou seja, isso pode ser dado também por causa de questão de subida de taxa de juros na renda fixa, etc., ou não? Ou é saída de dólar
Grande
literalmente
parte
do
desses
país?
gestores,
O
eles estão
que
aqui
é
dentro já.
o nesse caso?
Então, não seria saída de recursos, tá? O que a gente viu, na verdade, foi muito mais a informação de que estamos saindo de bolsa, estamos diminuindo nossas posições. Aí vai de cada gestor fazer sua realocação, tá? O que que eu não tenho dúvida é que a renda fixa ela tá tendo uma oportunidade muito boa agora. E os juros futuros, que são? É a expectativa de como os juros vão se comportar de agora até datas futuras. Tá? Isso é o que a gente chama de juro futuro. Tá? Então, quando a gente vê falando aí que o juro futuro para 2025 é 14%, não é que ele vai estar 14% lá na frente, não. É que a gente espera de hoje até 2025 uma média de 14%. Tá? Então, isso que quer dizer um juro futuro. E eles também estão se movimentando bastante, estão aparecendo oportunidades, mas aí vai de cada um, cada grande gestor. Nós estamos falando aí de fundos, principalmente multimercados, fundos muito fortes, então a gente vê uma exposição reduzida em bolsa. Eu, particularmente, acredito, e conversei com essa pessoa também sobre isso, a bolsa está voltando a rodar ares baratos, tá? Não, assim, não são pechinchas ainda. Você tem ações muito boas, muito baratas, mas ela está voltando a patamares mais baixos, tá? Essa queda aí, se a gente for olhar a última semana, vamos falar assim, praticamente uma semana e meia da nossa última live, mas na última semana a bolsa caiu perto de 4%. E ela zerou a alta do ano com essa queda de fim de ano agora, tá? Então nós estamos chegando próximo de 100 mil pontos. O que eu particularmente acredito, e volto a falar da especulação, é que esses mesmos gestores que saíram 50% da bolsa agora vão ganhar muito dinheiro daqui a pouco, quando o próximo governo entrar e começarem as medidas. Se não houver nenhuma medida que vá de encontro real a uma saúde fiscal, econômica, monetária do país, tá? Eu acredito que a gente vai ter uma recuperação da bolsa, pelo menos de curto prazo, para que a gente tenha essa movimentação. É. Por quê? Os ativos começam a ficar baratos, a bolsa em dólar começa a ficar barata. Tem uma série de fatores que a gente vê que dinheiro, na verdade, não leva desaforo para casa. Não existe isso de o mercado não gosta do Lula, então vai fazer. Não existe isso. A hora que tiver oportunidade, o mercado vai andar naquele sentido. Por quê? Porque os grandes.
Eu repito isso aqui com frequência, cara. Eu acho que você falou isso bem aí. Eu falo isso com frequência pro público aqui. Cara, o cara, na hora que tá operando lá, ele não tá nem aí quem tá ganhando, quem tá no governo, quem não tá. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer operação pra ganhar dinheiro, entendeu? Então, se a bolsa pra cima vai dar dinheiro pra ele, ele vai comprar. Se é pra cair, ele vai vender. Enfim, então, eu acho que tem esse ponto. É, muito bem colocado. Eu acho que, então, conclusão. Bolsa, resumindo, né? Zerou aí os ganhos do ano, a gente tem uma perspectiva de curtíssimo prazo, talvez de negativa ou de lado, mas potencialmente em médio prazo tem algumas coisas que podem ser oportunidades.
Não tem, é não tem a menor dúvida aí, disso. Né? A gente tem algumas ações aí, nós mineiros podemos dar um exemplo aqui de MRV, que foi uma ação que foi uma empresa que ganhou muito dinheiro, principalmente no governo Lula, com Minha Casa Minha Vida. Até curiosamente, o atual presidente da empresa, que é filho do Rubens, ele vem criticando muito o novo governo, mas assim, o que, que eu quero dizer com isso, não é da parte crítica, mas das oportunidades que devem surgir. É uma empresa que está muito descontada na bolsa, tudo bem, teve resultados ruins recentemente, já não é a mesma coisa que antes, né? Dificilmente eu acredito que o crédito vai funcionar como funcionou há 20 anos atrás. Então, assim, a gente tem uma série de fatores que não é uma conta, não é uma equação simples para a gente falar, opa, vai de novo. Mas é um exemplo que a gente pode ver. Então, a gente tem Cogna também, que é da área de educação, que ganhou muito dinheiro também com política do governo PT. Então, assim, a gente tem empresas que estão muito descontadas, que podem oferecer oportunidades. A própria Petrobras vem caindo bastante ultimamente, já falamos disso aqui na última live, que realmente tem um governo que influencia muito mais na distribuição de dividendos, no resultado final, mas ela começa a apresentar uma gigante que já teve aí praticamente a R$ 4,00 e já teve a R$ 40,00, então ela tem essa movimentação muito forte. Bancos caindo muito, os bancos que sempre deram dinheiro aqui no Brasil.
E banco é difícil acreditar que vai perder dinheiro, né? Assim,
vamos ser sinceros. Luiz, a gente que é do mercado financeiro cresceu ouvindo aquela piada que o melhor negócio é um banco, né? O segundo melhor negócio negócio é um banco mal gerido. Então, não é tanto assim, a gente já viu alguns bancos ficarem pelo caminho.
Acho que é atribuída a Rockefeller essa frase, né?
Eu não sei de quem vem, mas
eu acho que
aqui no Brasil ela funciona tão bem.
É isso aí. Cara, então assim, legal. Então, eu acho que tem dois ganchos aqui que eu quero pegar do que você falou. Falamos bastante de bolsa, falamos de alguns ativos. Eu acho que. Mas eu queria pegar um gancho principal com relação a quando você citou da NRV, a gente. Difícil acreditar que a gente vai ter uma expansão do crédito igual a gente teve no governo Lula nos primeiros anos. E isso é real pelos números, né? Na verdade, né? Você pega. O Lula pegou o governo, se não me engano, com o crédito por volta de 20% do PIB e entregou com quase 60% do PIB, né? Um crescimento de 3 vezes, tá? Os números não são exatamente esses, não. O pessoal pode me corrigir no chat aí, mas é próximo disso. Esse crescimento de 3 vezes não vai acontecer agora. Isso é fato. Entendeu? Ele não vai entregar o governo com 180% de crédito do PIB, até nem faria sentido isso. Então, isso limita um pouco, por um lado, o que que dá para fazer na parte do crédito. Eu concordo com você nesse ponto. Então, assim, a gente precisa levar isso em conta quando a gente está tendo algum tipo de expectativa otimista ou pessimista para o governo, né? E isso vai impactar, óbvio, também aí na questão dos setores, principalmente o setor imobiliário, que tende a crescer muito com o crédito e com o crescimento do PIB, né? Ele acompanha muito bem esses dois fatores aí. Eu queria falar um pouquinho sobre Mercadante aqui, bem rapidamente. Eu vi que foi aventado esse nome aí de Mercadante para BNDES, etc. E eu li um comentário interessante no Twitter hoje que. Desculpa, eu li um comentário interessante no Twitter outro que hoje que foi o seguinte: olha, o mercado vai aceitar mal qualquer nome do PT. Então o Lula já entendeu isso e meio que já falou: olha, eu já vai aceitar mal, então eu vou botar aqui os nomes, e é isso aí. E eu concordo, eu acho que não é difícil acreditar que o mercado vai bater palma para algum nome que seja especificamente do PT, porque não é exatamente com quem eles gostam. Mas eu acho que a gente vai ter que ter paciência, né? Isso aconteceu em 2002, a gente pega um ministro que foi super bem como ministro, né? Depois, enfim, foi outra história, mas como ministro, que foi o Palocci, que era um nome do PT, que era médico, não era economista. Não estou falando, o Haddad não é economista, apesar de ter mestrado em economia. Ele não é economista. Tudo bem, o Fernando Henrique é um sociólogo. Você tem alguma dúvida que ele foi um bom ministro da Fazenda? Né? Então, eu acho que isso aí não tem nada a ver, na verdade. Eu acho que são outros fatores que impactam. Né? O caso do Mercadante, especificamente, eu não tenho. Para mim, não fede nem cheira. Eu acho que tem que tomar cuidado mesmo no BNDES não se tornar só um veículo motor da economia brasileira, deixando de lado como que o setor privado de crédito privado pode ajudar e até baratear crédito, porque crédito subsidiado ele tem um custo, né?
Sim,
Ele traz
sim.
um custo para a sociedade, no
E
final do
para as
dia,
contas do
né?
governo.
Então a gente tem que ter isso. Por outro lado, cara, o BNDES foi desmontado de uma forma no governo Bolsonaro que chega a dar dó, entendeu? Você pega qualquer país do mundo, incluindo os Estados Unidos, o país mais capitalista do mundo, tem grandes bancos e empresas de desenvolvimento públicas para investir nesse tipo de coisa, né? E eu lembro que eu vi uma entrevista com um cara que tinha assumido lá a vice-presidência do BNDES no primeiro ano do governo Bolsonaro, e ele falando com orgulho, assim, que, olha, quando assumimos o banco, o BNDES era uma máquina de empréstimos. Eu falei, pô, mas você queria o quê de um banco?
Num banco de
Entendeu? É
fomento,
isso,
né?
é um banco que empresta dinheiro. Entendeu? Mas, enfim, então, assim, eu acho que se a gente conseguir retomar essa questão de desenvolvimento de indutor do desenvolvimento sem querer ser influenciador do desenvolvimento, que são duas coisas diferentes, né? Ou condutor, né? Indutor é diferente de condutor, né? Talvez seriam as melhores coisas. Eu acho que seria bom. Se o Mercadante vai conseguir fazer isso ou não, não sei, mas eu acho também que, enfim, vamos ter que engolir alguns nomes do PT aí, porque foi o governo eleito, né? No final do dia, né? Mas é isso. Aí eu queria voltar um pouco, Eduardo, para a gente falar então um pouquinho mais de Haddad. Eu sei que você já falou aí paralelo e tal, mas você já comentou comigo em privado que você pessoalmente não gostou tanto do nome. Você falou de mercado, o mercado não aceitou, mas eu queria escutar de você mesmo como gestor, e aí não só como gestor, mas enfim, como Eduardo mesmo, por que não, o que que você aguarda, o que que você não aguarda, quais são as expectativas?
Luiz, bom, não tem como a gente não entrar um pouquinho no campo político para dar esse tipo de opinião.
Tudo
Pois
bem,
é,
pode entrar.
o que eu não gostei do nome, um pouco, são dois motivos que são um pouco congruentes. O primeiro é, eu também queria um nome mais técnico, tá? E eu acho que isso funcionaria um pouco pelo que a gente precisa hoje para o mercado e o que a gente precisa um pouco para o país, apaziguar um pouco os ânimos. Tá? Eu acho que eu não me preocupo com aceitação de nomes com o mercado, eu acho que o mercado adora uma especulação, isso acontece de forma muito forte, e quando o governo realmente entrar, que a gente vai ver, a gente vai começar a entender para onde que estão indo as medidas e assim o mercado vai funcionar. Então a gente sempre fala aí que o mercado sobe no fato e cai no boato, sobe no boato e cai no fato, né? Sempre funciona dessa forma. Então a gente está naquela época de boato ainda, não gostamos disso, gostamos daquilo, e com isso quem está por trás ali, claro que com uma tendência, um viés de preocupação ou não, segue saindo na frente, mas eu acho que seria muito bom se tivesse trazido um nome um pouco mais técnico para esse momento que a gente está vivendo agora. Não é que eu acho que eu acho que o Haddad não tenha competência, eu acho até que ele tem competência, eu acho que ele foi um grande gestor da cidade de São Paulo, ele tem um entendimento muito bom do funcionamento de finanças, de economia, então da máquina pública, principalmente,
tem, né?
Ele já foi ministro, então a minha preocupação não é muito técnica com ele. Tá? Mas eu acho que a gente precisa, e a gente vai precisar fazer vai precisar de muito jogo de cintura político. Ver se, que é uma das primeiras coisas que desagradou a ambos os lados, foi a pacificação com Arthur Lira, tá? Que era visto como um grande sanguessuga ali do Congresso, apertou muito o governo Bolsonaro, exatamente, apertou muito o governo Bolsonaro, conseguiu ter uma série de recursos, e entre eles o orçamento secreto, que foi um dos grandes calcanhares de Aquiles aí do governo Bolsonaro, se bateu muito nisso, e o que a gente tem? Uma pacificação com ele logo de cara, por quê? Porque ele entendeu, eu volto a dizer que o impeachment, ele mostrou a força que o Congresso tem em cima de um presidente. Eu acho isso muito ruim. Eu acho que o impeachment da Dilma fez muito mal para o país. Eu não vou entrar no mérito de certo ou errado aqui. Tá? Tenho minha opinião sobre isso, mas acho que não cabe essa discussão política aqui. Mas acho que fez muito mal ao mostrar a força que um presidente do Congresso tem, mesmo de entrar com o processo de impeachment. Tá? A gente viu que foi exatamente
ou não entrar, né?
O que a gente viu lá atrás foi uma questão totalmente pessoal do Eduardo Cunha. No dia que a Dilma se recusa a defendê-lo no Conselho de Ética, ele entra com o processo no mesmo dia. Então, isso fez muito mal e acaba que a gente fica um pouco refém. E uma das primeiras medidas do governo Lula foi, ao entender isso, abraçar o Arthur Lira. Então, assim, ele tinha que mostrar, numa outra mão, um pouco mais de aproximação do país como um todo. Então, por isso que eu acho que o nome do Haddad foi um nome que apertou um pouco, gerou muita insatisfação, e vai ter muito, a gente sabe do risco que é ter a imprensa contra, ter gente batendo. Então eu entendo que seria melhor, seria mais tranquilo se trouxesse um nome que já teve do lado dele durante muito tempo. Ele tinha alguns nomes ali, acho que dificilmente viriam também, assim, precisaria de muito poder de convencimento, mas o próprio Pércio, o Armênio...
Eu não acho, por exemplo, que
pois é, Henrique Meirelles, então assim, entendeu? Eu acho que nós temos uns três ou quatro nomes ali que poderiam agradar, mas eu acho assim, difícil também a gente achar que eles aceitariam, que isso seria um grande negócio. Tem uma pessoa, um amigo que me fala, e ele é uma pessoa com viés de direita muito forte, e ele fala que, algo que me faz refletir, falou assim, olha, o último dos grandes banqueiros que tinham essa sede de poder, que ainda não tinha participado, era Paulo Guedes. O resto todo já teve, então ninguém mais está aí à disposição para fazer parte de um governo agora, ainda mais com um país como está. Faz sentido, não sei se concordo totalmente, mas faz sentido. Então, por isso que eu falo, que eu acho que o nome do Haddad, espero muito e acredito que o Haddad vá fazer um governo sereno, vá fazer um governo muito bom ali ao lado do PT, dentro dos ideais do PT, torço por isso como brasileiro, e não acho realmente, aí pessoalmente falando, que ele é um nome que vá fazer mal tecnicamente, tá? Essa que é a minha grande ponderação desse fato. E, assim, aí a gente olha para o que está acontecendo no mercado de novo. O mercado não é a minha grande das minhas preocupações, esse movimento de curto prazo, mas ele mostrou que também se incomodou com esse nome.
Sim. Eu vi só para a gente fechar esse assunto, eu vi uma coluna do Thomas Trauman hoje, que um cara escreve muito bem, aí escreve na Folha, outros lugares, enfim, já foi, participou do governo, fora de governo, e recomendo a coluna, ele fala sobre essa questão do Haddad, ele cita até a questão do histórico do Haddad, como que faz, para ele acha que faz sentido o Haddad estar lá, apesar dele entender as críticas. Eu gostei da coluna dele, ele coloca a questão de que o Haddad, ele é um reflexo do Lula, não porque ele obedece o Lula, mas porque ele concorda com o Lula e que, ao mesmo tempo, ele sabe executar as coisas, entendeu? E que, enfim, ele tem condição técnica também de entender. Eu acho, enfim, um nome tão bom quanto qualquer outro. Também, talvez, tivesse uma preferência aí minimamente maior por um nome um pouco mais técnico, mas eu entendo a dificuldade que é um nome técnico também aceitar nesse momento, e depois, enfim, a gente sabe o que pode acontecer aí, uma pessoa assumir como ministro, ela pode estar fadada a brilhar ou explodir uma carreira, né? E tem gente aí já nos seus 70 anos de idade que pode ser que não esteja mais afim desse tipo de risco. Então, eu entendo também, enfim, né? E se a gente tiver essas pessoas... Acho que o importante é a gente ter essas pessoas técnicas que a gente puder contar ali nos bastidores, né? Para ajudar, enfim, articulação, para ajudar a emitir políticas públicas. Tem muita gente nova, boa também, que eu acho que dá para colocar... Eu acho que o Haddad, como intelectual, como um cara culto que lê e tal, é um cara que está disposto a aprender e colocar as coisas em práticas. Então, eu entendo desse sentido. Agora, vamos ver, é um desafio. É um desafio. Tudo nesse governo novo vai ser um grande desafio, né? De reconstrução. Eu acho que o principal para o ministro da Fazenda é trazer. Eu acho que o Lula, ele joga muito bem para trazer a confiança externa no país. Ele consegue fazer isso muito bem, né? Eu acho que o principal desafio do ministro da Fazenda, e talvez aí por isso o nome do Haddad não ser não agrade tanto, é que a gente precisava de alguém que precisava trazer essa confiança interna do mercado, dos players, grandes players financeiros internos, etc. E eu acho que esse vai ser o grande desafio dele, que é sentar para almoçar com os caras, entendeu? E fazer ir lá no, nas reuniões e trocar ideia com os banqueiros e com o pessoal que faz mercado. Enfim, falar, não, cara, a coisa aqui vai funcionar bem, entendeu? E tem duas formas que você faz isso, é conversando e mostrando o trabalho, eu acho que e nada delas é fácil e rápida, né? Nenhuma delas. Então, acho que é isso, ele teria, vai ter esse desafio grande aí de trazer essa confiança interna do investidor interno, que eu acho que o investidor externo é o papel que o Lula já faz muito bem, entendeu? Enfim, eu acho que para fechar esse ponto aí do meu lado, essa é a minha opinião, é um nome que já está dado, não tem mais que especular, agora a gente vai ter que ver qual que vai ser o resultado do trabalho.
Pois é.
No final do dia, eu acho que, de novo, como eu já falei aqui em outros momentos, mais importante ainda do que ele é a gente ver como vai ser a composição da equipe dele, né? Quem que ele vai colocar ali na secretaria, seria a Secretaria de Política Econômica, que seria ele quase com o braço direito. A gente precisa entender quem que vai estar nessa secretaria, quem que vai estar no Tesouro Nacional, né? Quem que vão estar nesses setores-chave. Você tem o Campos Neto aí, que é o presidente do Banco Central até 2024. Depois, quem que vai ser a nova
isso foi uma
pessoa?
coisa
Vai ser
muito boa que foi
um momento
feita, a
importante.
independência do Banco Central, e que seja mantido, né? A gente torce muito
Sim.
para que não queira mexer nessa independência do Banco Central. Eu acho que isso já é uma coisa forte. Eu acho que
É. Que eu não sei se vai,
não,
eu
eu
não
também
vi nenhuma
acredito que não.
declaração, cara,
Eu também não
que isso
acredito
será
que
mexer,
não. Eu
né?
acho que a gente tem como uma das grandes expectativas é o ministro da Fazenda realmente. Assim, já tem um tempo que Casa Civil já não é algo tão forte, era muito, porque a articulação era algo muito relevante, mas já tem um tempo que nem se ouve falar em ministro de Casa Civil. E aí a gente desce um pouco para secretarias, para outros ministérios, mas a gente não tem essa relevância tão grande que balance tanto, tá? A gente tem, são as grandes estatais, Petrobras, aí tem uma relevância grande, o próprio BNDES, Mas a gente vê como é que o mercado às vezes mexe um pouco furiosamente.
Banco do Brasil,
sem,
né?
sem o caso falando federal, sem um pouco de necessidade. A própria presidência do BNDES fala assim: Aloysio Mercadante, o mercado despenca por causa disso. O BNDES está marginalizado há anos, não faz absolutamente nada. Ninguém nem sabe o que, que o BNDES faz mais, ninguém sabe o que é um Finame hoje em dia. Sabe? Então, assim.
Exatamente.
Muita preocupação, muito barulho por.
Pelo contrário, né? Tinha que subir, né? Finame a 3,5%. Você lembra aquela época lá do governo Lula? Era incrível, né? As empresas estavam nadando em captar dinheiro barato. Mas, enfim, legal. Eu acho que eu concordo com você. Eu queria fechar, já passei uma primeira meia hora aqui, eu queria fechar esse ponto. Teve uma pergunta no início aqui com relação ao aumento do salário mínimo. Houve, o Bolsonaro assinou hoje aí o aumento do salário mínimo, acho que um aumento de 1,5%, enfim, com relação ao anterior, acho que já era aí meio que esperado, não tem nenhuma surpresa
Já
nisso.
era, eu
Enfim, eu
considero
acho que
uma
o
medida
grande.
política, mas já estava esperado isso. Quando se falou que não houve aumento real, houve sim, né, nesse ano, exatamente.
Houve
A
um
gente,
limite sempre.
a expectativa é de 1,5%, mais algo próximo disso. Se a gente for olhar durante todo o governo, aí a gente pode falar que ainda tem uma pequena defasagem. Por que que eu acho uma medida política? Porque não houve em momento algum do governo Bolsonaro um aumento real. Do salário mínimo, e na saída ele dá um aumento
Aí no
real
último dia
que
ele vai
vai
lá e mexe.
impactar o próximo governo. Então, acho essa medida política, mas que bom que veio. É mais do que necessário.
Ele já está cumprindo as promessas do Lula, né? O Lula prometeu que ia fazer um aumento real, o Bolsonaro já antecipou. Mas, enfim, e aí que eu acho que é o grande ponto, né? O Lula fez essa promessa e vamos ver como que ela vai caminhar. E acho que isso que é o importante mesmo para o impacto aí, da economia no médio prazo. Não é só o valor do salário mínimo, mas, enfim, a gente tem uma questão de desemprego, com emprego, subemprego, qualidade do emprego muito baixa, enfim, tem essas questões todas a ser discutidas, que eu acho que, enfim, vão ser os grandes temas aí para o próximo ano. Eu queria mudar um pouco aqui de marcha e a gente falar um pouquinho de mercado externo. Queria ouvir de você aí, enfim, eu li seu relatório aí ontem, apesar de você ter me xingado quando eu mandei comentários, mas eu li o relatório e eu queria que você falasse um pouquinho dele, enfim, um resumo rápido aí, se você puder, mercado externo também para gente, como é que está a perspectiva.
Olha, Luiz, o mercado externo ele vem apresentando uma melhora em números, mas porém há muita insegurança ainda sobre o real desempenho da economia. Vamos dividir um pouquinho aqui o mercado externo em três grandes partes aqui, tá? Falar um pouquinho dos Estados Unidos, falar um pouquinho de Europa e falar um pouquinho de China, tá? Quando a gente fala de Estados Unidos, a gente teve já alguns números que mostram que a inflação nos Estados Unidos ela está começando a diminuir, começando a reagir ao impacto dos juros. Os juros lá já estão bem altos para o que o americano está acostumado, tá? Se espera que chegue a 5%, mas a gente ainda vê uma possível recessão nos Estados Unidos, tá? Tem muito especialista achando que foi um rally especulativo, que não realmente a gente ainda não tem um real arrefecimento da inflação. Então, assim, nesse mês a gente teve uma alta da bolsa, a gente teve os juros reduzindo um pouquinho. A economia americana mostrando alguma recuperação, mas eu não sei até onde vai, tá? Então esse é o primeiro ponto. Eu acho que esse fim de ano e o começo de 2023 vão ser muito importantes para mostrar se realmente está havendo uma recuperação ou se isso foi algum fogo de palha e a gente continua com algum problema de recessão lá. Quando a gente vai para a Europa, aí sim a gente já está com a recessão batendo na porta lá. Tá? O Banco Central Europeu ele demorou muito para reagir, tá? Uma coisa que nós brasileiros, o nosso Banco Central já está mais do que acostumado é reagir imediatamente, mas também a gente conseguiu sair de juros a 2% para ir para 14% em pouquíssimo tempo. Então,
14, né?
isso aí não faz o menor sentido, acho que nem 2 nem 14 fazem sentido para nós. Mas eles não, você pega Estados Unidos e Europa, não estão tão acostumados com essa crise, então demorou muito para reagir. A inflação continua muito alta. Nós estamos crise energética, a questão geopolítica, com a guerra.
Cara, eu estava vendo, desculpa te interromper, mas eu estava vendo o gráfico de custo de energia elétrica na Inglaterra. Que coisa absurda, né, cara, o que aconteceu por causa da guerra, desculpa, com a questão do gás russo, né? Parece que ele foi de um custo por megawatt 10, tá 10 ou
Alguns
20 vezes
países, para
maior
se ter
agora.
uma
Um negócio
ideia,
absurdo desse nível.
estão proibindo recarga de carro elétrico. Então, assim,
Caraca.
tá numa situação bem crítica. Então, a gente já vê a recessão batendo na porta, realmente já começou a recessão. E nós vamos entrar no inverno agora. Então, é uma preocupação por conta do gás, energia. Então, a gente vai ver como é que vai ser a reação. E, por último, China. China, a gente está vivendo, eu coloquei no relatório, está vivendo um paradoxo lá. Tá? Enquanto o governo ele começa a afrouxar um pouco as medidas de restrição contra a Covid, fruto do tempo que já se está, lembrando aqui, a China tem uma política de restrição muito grande. Qualquer caso é lockdown, as pessoas não podem sair às ruas.
É. Eles chamam de
Exatamente,
Covid
Covid
zero, né? Se eu não
zero.
me engano, né?
Não acreditem
Não.
tanto nesses vídeos que vocês veem de torturas para conter, conter as pessoas saindo das ruas, mas que realmente é uma política bem restritiva lá. E isso já está cansando tanto a economia quanto as pessoas. E começaram alguns protestos, pessoas indo às ruas, pedindo o fim disso. Então houve um pouquinho de flexibilização. Por outro lado, os casos de Covid estão começando a explodir lá na China. Então, vamos ver como é que vai ser. Alguns setores lá principais, o imobiliário, que é um setor muito forte, ele continua muito ruim, atrapalhando bastante o crescimento da economia, e o mercado acionário lá também não consegue reagir. Então, a gente tem, China também num momento muito ruim. Então, quando a gente olha para fora, a gente tem. Eu brinquei no relatório lá, falando, como nós estamos em época de Copa do Mundo, a minha analogia aqui é o seguinte: nós diminuímos um placar, nós estamos tomando uma goleada, diminuímos um placar, mas continuamos jogando pior. Achamos um gol. Então, é isso, não se espera muito no curto prazo. Vamos ver aí no médio prazo se a gente consegue. Os Estados Unidos, eles são muito fortes, se eles conseguirem estabilizar um pouquinho mais lá, a gente começa a ter, no mercado financeiro, tá, gente, que eu falo aqui no mercado de investimentos, começa a respirar áreas um pouco melhores, tá? Eu particularmente, eu já tenho ficado fora de China há algum tempo, tá? Só as carteiras que pedem mesmo algum investimento bem alternativo.
Quando você diz ficar fora de China, só para explicar, galera, recomendar investimentos que tenham alguma
Exatamente.
exposição a ativos
Obrigado
chineses, é isso, né?
pelo esclarecimento. A gente tem vários veículos aqui dentro do Brasil hoje que eles replicam. Mercados de bolsa, mercados até de renda fixa em China. Então, eles têm alguma exposição em Ásia, China, e há pouco tempo atrás, 2 anos atrás, eles eram, sim, a grande atratividade do mercado. China crescendo sem parar, não tinha como ficar de fora disso. Sofreu bastante, até hoje continua sofrendo, então tenho recomendado ficar um pouco de fora. Quando você tem, se é para buscar alguma exposição em mercado externo, é onde eu colocaria, talvez um pouquinho nos Estados Unidos, mas entraria de uma forma muito tranquila. Hoje eu não estou fazendo grandes exposições, principalmente pelo que a gente está oferecendo aqui de renda fixa para os investidores. Tá? E o terceiro ponto, Luiz, que é importante a gente falar quando a gente fala, não necessariamente mercado externo, mas a gente comentou disso semana passada, na outra semana, na nossa live, e aí a gente tem duas vertentes para falar, são os criptoativos, né? A gente teve,
Show,
primeiro,
vamos lá.
a quebra de uma das maiores corretoras no mundo, tá? E isso, segunda
Segundo
maior.
maior, FTX, né? É.
Isso atrapalhou bastante o mercado de criptoativos, bastante mesmo. E o que que acontece? Uma coisa é você acreditar na história do criptoativo, na tese do criptoativo, na aplicação desses blocos, dessa tecnologia. Outra coisa é o seguinte: você começa a ter grandes nomes do mercado aproveitando o momento para falar: olha, eu sempre falei que isso tende a zero, olha, eu sempre falei que isso não se sustenta, olha, eu sempre falei que isso não tem lastro. E aí a gente volta para uma frase que a gente já falou aqui hoje. o boato é muito forte. Então, quando a gente tem
Tem.
isso, realmente o criptoativo, ele tem um ponto que a gente não pode descartar. Ele não tem lastro. Ele não tem lastro. Então, a gente fala, hoje, o Bitcoin está 16 mil dólares. Se ele tivesse 1.500 dólares ou se ele tivesse 75 mil dólares, a gente estaria fazendo a conversa da mesma forma. Pô, tá 75 mil dólares, ele
Sim.
estava 100 mil há 2 semanas atrás, ele despencou. Então, assim, realmente, ele não tem um ponto que você fale caro ou barato, feito você ter uma bolsa.
Falou os valores
Exatamente.
intrínsecos, né? Qual que é o valor
Exatamente.
intrínseco ali, né?
Valor intrínseco, um lastro, algo que mostre o porquê daquele preço. Então, quando você começa a ter muitos grandes nomes demonstrando uma tese de que não vale a pena investir, você tende a ter uma queda da moeda. E até onde pode ir? Tá? Então, assim, eu particularmente tenho. Nesse momento eu saí um pouco, continuo acreditando, eu acho que tem valor, eu acho que pode crescer. Ainda mais esse mercado vai se consolidar. Agora, até onde que pode ir? Então, como assessor de investimento, como recomendação de investimento, eu passei a ter um pouco mais de cautela com esse tipo de mercado, tá? Então, assim, pode falar.
Eu sou do.
Não,
Desculpa, termine de falar.
era
Não,
para
pode
falar
terminar.
assim, era só para completar e fechar, que eu não estou falando, eu não estou seguindo na vertente que vai a zero, que está péssimo, mas preocupado com os grandes influenciadores, tanto de mercado financeiro quanto analistas, que começam a pegar essa onda. E não estou falando de aproveitadores, não. Pessoas que sempre acreditaram nisso e que chega nesse momento falando: olha aí, olha o que aconteceu. Tá vendo? Uma corretora, ela pegou dinheiro de cliente, começou a fazer alavancagem. Não teve lastro, não teve custódia, não teve o papel para garantir, financeiro para garantir. Nós tivemos a maior corretora do mundo falando: opa, deixa que eu te ajudo, vem cá. Quando sentou no colo junto, falou: opa, peraí,
Deu para trás.
é muito grande para mim. E aí quebrou. Então, assim, realmente o estrago foi grande.
Eu acho assim, a gente já conversou sobre isso, minha opinião sobre criptoativos, blockchain, cripto, NFT é pública e conhecida, no qual eu sou absolutamente fascinado pelas capacidades da tecnologia de fazer várias coisas novas e melhorar coisas que já existem também, parte de segurança, parte de identidade. Enfim, diversas outras coisas que existem aí que a gente pode melhorar. Sou super bullish, como a gente fala ali, né, no mercado financeiro, na tecnologia, mas sou absolutamente cético contra essa loucura de achar que isso aí vai mudar o mundo do dia para a noite, entendeu? Eu acho que nada faz isso, nada nunca fez isso. E as coisas precisam de um tempo para maturar e ser inseridas dentro do ethos da sociedade, né? E o criptoativo, ele foi adotado pelos libertários mais puros, assim, como se fosse a chance de se libertar do Estado, né? E só que eles tendem a não perceber que só eles, poucos, que querem isso na prática. Eles acham que todo mundo deveria querer e não conseguem entender por que uma pessoa não iria querer a mesma coisa que eles. E acho que é um pouco de limitação de visão nesse sentido, de entender de que tem gente que não está a fim de querer isso. A pessoa quer ter a vida dela normal, comer 3 refeições no dia, jogar o futebol dela, assistir televisão e ser feliz e não está nem preocupado se o Estado.
Exatamente.
Enfim, entendeu? Eu acho que essa é a grande questão. Então, você cair nessa onda muito liberalóide, eu acho muito maluco. Não que não tenha seu espaço, pode ter seu espaço e tranquilamente pode operar assim. Agora, com relação a alguns criptoativos nominalmente, eu concordo com você. Alguns deles, principalmente o Bitcoin, ele só tem valor, de fato, ele não tem valor intrínseco. Qual o valor intrínseco do Bitcoin? Não existe. O valor intrínseco dele é dado especificamente por uma questão de crença. Ah, mas a moeda é a mesma coisa. Correto, mas você tem nos Estados Unidos 13 porta-aviões nucleares, a maior exército do mundo e a maior economia do mundo para suportar essa moeda que não tem lastro. Entendeu? A Bitcoin não tem a mesma coisa. Então, eu acho que assim, comparar essas duas coisas é muito complexo, entendeu? Tende até um pouco mau-caratismo, assim, às vezes. Mas, dado esse ponto, o que isso quer dizer que eu acredito que o Bitcoin não vai subir? Pelo contrário, eu acho que pode subir, acho que. provavelmente vai subir, vai se tornar um nicho. Talvez não só o Bitcoin, mas a criptomoeda se torna um nicho importante dentro de finanças, né? A capacidade de você poder tokenizar pequenas ações e transformar isso num mercado eficiente é o sonho de qualquer economista. É você transformar as coisas em mercado, né? Mercantilizar qualquer tipo de relação entre agentes, entendeu? E isso que é o que a tokenização faz na prática. Eu acho incrível esse potencial. É, mas se vai ser o Bitcoin, se vai ser o Ethereum, se vai ser qualquer um desses, acho que nesse momento qualquer aposta, sinceramente, quem está apostando está falando que sabe, mas é cego. É, e é isso que eu acho. Então, assim, voltando ao seu ponto, criptoativos hoje eu vejo com um risco de volatilidade até mais alto do que a gente via antes. A quebra da FTX não quer dizer que o mercado seja inviável, ela quer dizer que uma empresa foi mau caráter no final do dia, né? Ela a Enron era da empresa de real estate, era da empresa de energia, era do setor de energia. É, quer dizer que o setor de energia é inviável? Não, mas a Enron era uma empresa mau caráter, né? Então, e que levou junto um tanto de outras empresas, né? É quando quebrou. Então, acho que a FTX vai pelo mesmo caminho e talvez seja até bom para dar uma limpada nesse mercado e deixar as pessoas um pouco mais atentas, né? É, então, assim, essa é a minha visão, cara. Eu queria pegar esses 15 minutos finais aqui primeiro, ver se tem alguma pergunta da galera que está assistindo. É, e talvez a gente fale um pouquinho de dólar, Eduardo. A gente não falou de dólar. Já falamos de mercado interno Brasil, já falamos de mercado externo, já falamos de cripto. Vamos falar do dólar específico, né? É, dólar real, né? No final do dia. É, lembrando as pessoas que estão assistindo, dólar normalmente no Brasil, ele está sujeito a dois movimentos principais, uma pressão interna, endógena, né, que são as pressões dos mercados brasileiros, brasileiros comprando ou vendendo dólares, etc. Aí falando empresa, governo e pessoas, né, e está sujeito a movimentos exógenos, externos, né, que vem de fora, que aí é o dólar. No sentido dos títulos públicos americanos, se eles estão crescendo juros ou reduzindo juros, e a confiança no dólar como moeda, enfim, ou desconfiança de outras e as pessoas indo para o dólar para ter segurança, né? Acho que são dois movimentos que são, às vezes, conjuntos e às vezes antagônicos, né? Então eu acho que vamos falar um pouquinho disso. Qual que é a sua visão de dólar aí de curto e médio prazo e o que você acha que quem vai ganhar nessa briga entre interno e externo por enquanto?
Ô Luiz, perguntar de dólar de curto prazo é uma sacanagem. Isso não se faz, cara.
Tá, peraí, sua visão. Você pode falar que é.
Olha, não, eu sei, brincadeira aqui. Ô Luiz, o que eu acho? Da mesma forma que eu olho para a bolsa com uma certa tranquilidade nesses movimentos mais fortes de curto prazo, eu acho que com dólar está acontecendo a mesma coisa. Embora a gente costume, historicamente, ver um dólar para cima e uma bolsa para baixo, e o contrário, a gente falou disso um pouquinho, tá?
Sim.
Quando a gente fala dólar para cima, é desvalorização do real frente ao dólar, tá? A gente pega, por exemplo, na última semana que a bolsa caiu quase 4%, o dólar, ele praticamente não se mexeu, tá? Então a gente tá começando a não ter um pouco esse movimento na mesma direção, mas quando a gente começa a ter uns movimentos mais direcionais, aí sim isso costuma acontecer, porque ele tem uma relação entre uma coisa e outra, tá? O que que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, de curto prazo, quando a gente fala o dólar hoje, ele tá perto de 5,30. E a bolsa está chegando aos 105 mil pontos. Se a bolsa chega aos 100 mil pontos e o dólar chega ali perto de 5,50, a bolsa passa a se tornar extremamente barata em dólar, tá? Então a gente pode ver, a não ser que a gente tenha algum movimento mais crítico internamente, o que eu ainda não vejo, estou vendo uma especulação, a gente pode ter um movimento de muita gente de fora comprando bolsa, tá? Investidor lá de fora vem aqui dentro comprar bolsa, com isso traz dólar aqui para dentro, e a gente tem uma redução do preço, tá? Um fortalecimento do real frente ao dólar. Não vejo no curto prazo também a gente ter alguns movimentos de investimentos lá de fora, aqui dentro, a gente ter grandes empresas.
E dividendos? Normalmente, final de ano tem
Mas
remissão de dividendos, né?
isso
Remissão
não
de
tem
dividendos para
grandes
fora, né?
impactos, né? Quando você olha não, no,
Não.
na, na moeda, você pode ter em alguns movimentos mais pesados de grandes empresas, um dia ou outro, mas isso você não tem realmente na mudança de preço do dólar um impacto acontecendo, tá? O que que eu acho? Eu vejo quando a minha expectativa, a expectativa real disso é quando começar um novo governo e as medidas começarem a serem tomadas, a gente tem um pouco o mercado se acalmando.
Ixi,
Tá ouvindo?
cortou aqui para mim. Está
Falhou um
travado,
pouquinho.
voltou.
Pode continuar?
Voltou, voltou,
Bom,
voltou.
então a
Vai lá,
gente
vai
tem
lá.
um pouquinho de recuperação da bolsa e um pouquinho de melhora do real frente ao dólar. Isso não quer dizer que eu acho que a gente vai ter um movimento de alta da bolsa e um movimento de recuperação do real. Eu acho que a gente vai ter só um pequeno movimento de curto prazo, devolvendo essa especulação inicial que a gente teve. E aí sim, quando é cedo para falar, então quando fala qual que é a sua expectativa de médio prazo? Bom, a gente sempre espera que um novo governo vá fazer um bom governo, tentar fazer o melhor pelo país
Todos
dentro
torcem para
das
isso, né?
condições dadas. Exatamente, não deixa de ser uma torcida. A gente pode não gostar. Quando o governo Bolsonaro entrou, muita gente não gostou, muita gente gostou. Agora está acontecendo o contrário. Mas a verdade é que a gente tem que acreditar que o governo vai vir com boas intenções e que vai trazer bons ares para o país de alguma forma. A gente já teve um Lula à frente que conversa muito bem com o mercado externo. Isso pode trazer investimento lá de fora. Como que, com as contas que a gente tem no momento hoje, vamos atrair dinheiro lá de fora? Bom, não sou eu quem tem que responder isso, mas sim o governo PT. Se isso realmente acontecer, a gente vai ter uma melhora do dólar, sim. O que eu não vejo agora é motivo para a gente ter uma piora, tá? Isso é só se entender que realmente esse governo não vai dar conta e a gente vai ter mais 4 anos muito difíceis pela frente. Não é hora da gente achar isso, não é hora da gente acreditar nisso. Eu não estou me posicionando dessa forma, mas confesso, como investidor, como assessor de investimento, estou um pouco de fora desses ativos nesse momento. O dólar, eu acho ele um pouco mais delicado, então não estou muito posicionado. A bolsa, eu não estou aumentando a exposição, não é o momento, embora tenha algumas oportunidades, mas não recomendo saída. Quem está posicionado, fique. Quem está posicionado não é hora de sair, não mesmo. Eu acho que quem sair vai perder dinheiro, vai se arrepender, tá? Pode aí comemorar num curto prazo, ainda bem que eu saí, mas antes que ele possa pensar em voltar, ele já vai estar arrependido de ter saído. Então, assim, quer dizer que está entrando? Não, não é isso. É o seguinte: você já tem ativos desvalorizados, fica com ele está desvalorizado. Mas, assim, também, em que período que a gente vai começar a ter uma valorização é cedo para dizer, tá? Quando a gente fazendo essas lives aqui, eu te garanto que lá para fevereiro, final de janeiro, eu já posso começar a posicionar um pouco melhor, porque aí a gente já vai ter toda uma equipe montada, a gente já vai ter plano de governo, a gente já vai ter
Concordo.
medidas sendo tomadas, e aí a gente pode falar se acredita naquilo ou não, baseado na experiência que a gente tem em associar as medidas aos investimentos estrangeiros, ao crescimento interno. Aí a gente consegue falar para um posicionamento melhor. Ah, mas aí vai perder um movimento, a bolsa pode estar subindo? Sim, mas eu prefiro perder um pouco desse movimento, principalmente com o investimento que eu posso fazer aí a 14, 15% ao ano, correr o risco de perder um rally de 10, 15% no curto prazo, mas do que deixar o dinheiro e às vezes começar, porque para a bolsa ir a 90 mil pontos, por exemplo, nós não vamos falar que está uma catástrofe. Pode ir normalmente caindo 1% ao dia e a gente vê isso acontecer. Isso é bem comum, isso não, pode acontecer sem ser nenhuma grande crise. E eu prefiro, nesse momento, não tomar essa posição.
Tá. Então, legal. Eu acho que para resumir, então, fique na bolsa se você já tá, não entre se você ainda não tá, aguarde um pouquinho, e dólar de lado. Não compre dólar agora, de lado
Definitivamente
por enquanto.
comprar não seria minha recomendação. Se você quer fazer alguma coisa de médio
Não,
prazo, eu
mas.
recomendaria a venda. Mas se você quiser desesperadamente fazer alguma coisa, você é um jogador e não consegue ficar de fora da roleta, venda dólar. Mas tirando isso.
Mas Mas o que eu acho, assim, fala-se muito, até aproveitar esses 5 minutos finais aqui, eu queria falar um pouquinho disso. A gente fala há muito tempo aí, né? Fala sobre o dólar, seria o dólar estável do Brasil, né? O dólar ideal, né, para o Brasil, assim, considerando as variáveis econômicas, né? Taxa de juros, crescimento, etc. Então, o povo fala aí no dólar target, já se falou de 3,50, 4,50. Eu, pessoalmente, acredito que um dólar de 3,50 em 4,50 seria aí mais ou menos o que seria o dólar de equilíbrio. Considerando as condições econômicas do Brasil, a taxa de inflação que a gente viveu nos últimos anos, as condições econômicas externas, eu acredito que a gente pode tender a ter esse dólar no médio prazo. Isso é a minha opinião 100% de economista e não de gestor de investimento. Vamos lembrar disso, tá, gente? Estou falando com relação a variáveis econômicas, tá? Eu acredito em um dólar com o real valorizando um pouquinho por diversos motivos. Um deles, um motivo, entre aspas, ruim para o Brasil, que é uma manutenção mais longa de taxa de juros mais alta, tá? E isso tende a atrair, obviamente, dinheiro de fora, tá? Eu acredito mesmo nisso. O que quer dizer que hoje o dólar estaria sobrevalorizado, desse dólar de equilíbrio. Tá? Agora, se é 3,50, se é 4, se é 4,50, aí, meu amigo, aqui não tem bola de cristal. Apesar do nosso ícone, nossa logo no LEDs Investimentos, que é o nosso grupo de investimentos, ser uma bola de cristal, a gente não tem essa bola de cristal na vida real. A gente só brinca com isso. E eu não sei se é 3,50, 4,50 ou 4. Mas eu acredito que nessa faixa seria um dólar aí de equilíbrio de médio prazo para fazer sentido para o Brasil. Pode ser mais, pode ser menos. Aí, gente, o mercado vai agir como ele sempre age, que é tentando encontrar esse ponto de equilíbrio via especulação financeira de curto prazo, né? Isso é coisa natural de mercado. Mas, assim, se não tiver perguntas, caso tenha perguntas, manda aí, gente, no último dólar. Tem um comentário aqui. Dilma, devolva meu dólar a 1,99. Pois é, bons tempos, né, meu querido? Dólar 99, gasolina a 3. Era uma coisa, assim, a gente era
Ô, Luiz,
feliz e não sabia.
você tocou num ponto aí, que acho que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte: o nosso juro alto, ele atrai dólar, tá? E com juros desse tamanho, por que a gente não está atraindo tanto dólar? Tá? Tem algumas coisas que, primeiro, a gente fala o seguinte: no risco país. Quando a gente está, o juro alto, ele atrai dólar, é o spread entre o que se tem lá fora e de juros e o que tem aqui dentro que fica
Spread é a
interessante. A
diferença, né?
diferença entre
Lembrando
um
aqui.
juro lá nos Estados Unidos, por exemplo, e um juro aqui, aliado ao risco país, começa a ficar interessante. Então, a gente já teve juros muito mais baixos atraindo muito mais dólar. O que que a gente tem hoje? A gente tem alguns pontos que não estão atraindo muito dólar, dinheiro lá de fora. Primeiro, é o risco país. Tá? O risco Brasil hoje está um risco mais alto, por todas as condições que não só o mundo está vivendo, então o risco de países emergentes, países subdesenvolvidos, aumenta naturalmente, tá, no momento crítico de todo mundo, e todos os problemas político-econômicos que a gente vem enfrentando também nos últimos anos, diminui um pouco a atratividade do investidor. E é importante falar que os juros lá fora estão subindo muito também. Tá? Os Estados Unidos nunca tiveram, nunca, não vou dizer não, mas os juros não tiveram tão altos durante mais de 40 anos. Então,
Desde a década de
exatamente.
80,
Então,
né?
assim, acaba que fica mais interessante, às vezes, deixar o dinheiro lá, porque a
Lógico.
própria renda fixa lá, você tem alguns papéis de crédito privado, o que que é isso? De empresas lá que estão pagando dólar mais 7, dólar mais 8. Então, para que eles vão trazer para o Brasil correr um risco para investir a 14? Pô, a diferença é grande, mas
Sim.
lembra que tem a conversão do dólar também. Então,
Não, o
assim,
risco também.
não só o risco Brasil, como o risco de conversão da moeda. Então, acaba que assim, isso também dificulta trazer o dinheiro para cá. À medida que, se o novo governo começa a conquistar confiança de novo do investidor estrangeiro e consegue trazer dinheiro, a gente leva um tempo ainda para poder abaixar os juros, para primeiro o juro se tornar interessante e começar a trazer dinheiro de fora, não só dinheiro de investimento para investir em infraestrutura no país, mas para trazer investidores também para conseguir, de alguma forma, capturar essa taxa de juros. Tá? Então, assim, por isso que muita gente espera que os juros fiquem maior por um tempo, e vai aumentando o prazo. Antes esperava que, ao final desse ano, já ia começar a cair, agora que o ano que vem já vai demorar um pouco mais e por aí vai. Então a gente já espera juros altos por um período maior.
Para resumir o que você está falando, eu acho que foi um excelente comentário, cara, muito bom mesmo. Só para a gente tentar sumarizar aqui, na parte que você está falando o seguinte: hoje a gente tem juros aí de 14%, mas embutido nesse juros, você tem o que é o cálculo do risco país, né? O investidor olha lá e fala: ah, tem um risco. Vamos supor que ele está colocando um prêmio de risco dentro desses juros aí, hoje de 4%, 5%, estou inventando aqui, mas seria alguma coisa nesse patamar. Se o governo conseguir reduzir a impressão de risco, né, com o índice de risco Brasil reduzir para, sei lá, alguma coisa por volta de 3, 2,5%, na prática, mesmo juros ficando a 14%, o rendimento que uma pessoa externa ao investir no Brasil teria com o mesmo patamar de juros passa a ser maior, a princípio,
Exatamente.
porque o risco é menor, né? Então ele começa a ver aquilo ali mais atrativo, aquele papel. Então, mesmo com o patamar de juros igual, pode atrair mais dólares se a gente simplesmente reduzir o tamanho do risco
Exatamente,
Brasil. É
Luiz.
isso que você disse na prática, né?
Um exemplo aqui para você é o seguinte, que a gente pode, para pegar isso que você falou. Você tem dois papéis hoje pagando 20% ao ano. Um é a Oi que está pagando, tá? E o outro é a Vale do Rio Doce que está pagando. De quem você vai comprar? Os dois são 14%. Você não tem a menor
Ah,
dúvida,
vale
né? É
do
mais
Rio
ou menos
Doce,
isso.
entendi.
Quando a gente tem uma melhor impressão do risco, aquele dinheiro passa a se tornar interessante. Tá? Então, assim, 20% talvez eu não aplique em Oi, eu aplique em Vale. Oi é o Brasil hoje. Vale é o
Perfeito.
Brasil se a gente melhorar a nossa impressão aos olhos do investidor estrangeiro. A gente não muda o que está sendo pago, mas
Muito bom, bicho.
é isso.
Não, muito bom. Achei ótimo essa comparação. Acho que fica aí para fechar. Acho que fica um aprendizado, realmente. Isso é um aprendizado. A gente pode falar um pouquinho mais, talvez em outras lives, Eduardo. A gente pode falar um pouquinho mais sobre essa questão da composição de taxa de juros e taxa de retorno de investimento. A gente pode falar sobre modelos disso, né? Tem vários modelos matemáticos que a galera usa para poder levar em conta essas coisas. Enfim, isso ninguém tira só do famoso traseiro, não, né? As pessoas na prática
Exatamente.
fazem conta para poder chegar nesses números, e a gente pode falar um pouquinho mais disso, porque tem questão econômica, tem questão financeira que vale falar, mas vamos ficando por aqui, que a gente está já dando aqui 1 hora de live. Lembrando, quem está assistindo, obrigado aí quem acompanhou, galera. Lembrando que essas lives elas são semanais, vão acontecer toda segunda-feira, às 7 horas da noite no Brasil. E a gente tem também um grupo que a gente ainda está em teste fechado, mas logo logo a gente deve abrir mais pessoas, no qual a gente discute sobre investimentos, faz recomendação de carteira, de portfólio, etc. Vamos abrir logo logo esse grupo. E essas lives estão sendo salvas e publicadas no formato de podcast, que está hoje no Spotify, Apple Podcast, vários outros, no Deezer também. Eu vou botar o link aqui, vou fazer um story, vou botar um link específico para quem quiser seguir também. Como no formato podcast, que não puder escutar na hora, pode escutar depois. É isso. Obrigado, Eduardo.
Obrigado,
Até a próxima.
pessoal. Obrigado mais uma vez por participar, por enviar perguntas. Eu coloquei lá no nosso grupo e falo para vocês também, se quiserem mandar perguntas para a gente ao longo da semana, para a gente discutir aqui na live, não precisa esperar a live, tá? Manda para a
Ótimo.
gente, que às vezes vocês não podem entrar na hora e vão ver depois da live, a gente vai discutir aqui. Olha, recebi algumas
Isso.
perguntas aqui ao longo da semana. Fiquem à vontade, tá? Tanto para o Luiz quanto para mim. Meu Instagram está aberto aí, falou, olha, eu queria que vocês falassem sobre tal assunto. E bem-vindo sempre.
Eu faço as caixinhas, mas segue o Eduardo e manda lá na DM dele também. Enche o saco dele
Fiquem à
também, que senão
vontade,
fica tudo em cima de
gente.
mim.
Muito obrigado.
Valeu, Eduardo.
Obrigado,
Valeu, gente que
Luiz.
acompanhou.
Obrigado, pessoal.
Obrigado.